E o nosso tema hoje no CBN Saúde é terceira idade, qualidade de vida na terceira idade, ainda mais nesse período de pandemia em que se mudou muito o cotidiano das pessoas da terceira idade. A minha entrevistada é a médica geriatra Thaís Miranda. Doutora Thaís, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Bom, chegou a terceira idade, pandemia na terceira idade, já se complica um pouco a vida de quem muitas vezes está naquela reflexão, né? Pô, minha vida mudou, né? E agora? A senhora tem sentido muito isso?
Sim, eu brinco que os extremos de idade são os que estão mais sofrendo com essa pandemia, né? As crianças e os idosos foram segregados praticamente da sociedade. Então, por mais que a vida de todos nós tenha sido impactada, a dos idosos e das crianças muito mais, né? Uma potência muito maior.
Porque aquela atividade que já era mínima, ou aquela atividade que se fazia quase sempre fora de casa para dar um pouco mais de sentido ao cotidiano, acaba se perdendo, né?
Sim, todos nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social, né? Nós precisamos uns dos outros. E quando a gente envelhece, essa necessidade fica ainda mais forte. Os elos sociais que são firmados ao longo da nossa vida, que são construídos e que são super importantes depois que a gente passa dos 60, 65 anos, quando a gente perde isso, que foi o que a pandemia fez, né? A pandemia nos roubou esses laços sociais, os impactos emocionais, mentais, são muito grandes. Sem contar os impactos físicos, porque muitas vezes a pessoa até se locomove menos, faz menos exercício, isso faz com que ela tenha uma perda de massa muscular, faz com que muitas vezes ela entre num quadro de fragilidade, que se ela não tivesse parado as atividades, isso não teria acontecido.
Agora, como é que a gente administra esse período de pandemia? Porque, é claro, né, a gente tem que se isolar, ainda mais as pessoas de terceira idade, que são as pessoas consideradas mais frágeis diante da pandemia. Tem até essa discussão sobre uma terceira dose focada nesse pessoal, inclusive, né? E como é que você concilia o ter que conviver menos e com uma vida que necessita de outras pessoas para você poder dar um certo sentido para ela na terceira idade?
Eu penso que nós vamos ter que achar um equilíbrio, Gilson. Porque, por um lado, você não pega Covid, mas dá margem para muitas doenças neuropsiquiátricas se instalarem. Ou o outro extremo é não, você não cuidar de nada e ficar à mercê aí da infecção. Certo. Então a gente precisa achar um equilíbrio, já que a pandemia está demorando demais para passar, essas variantes estão aparecendo cada vez mais, né? As novas cepas dos vírus amedrontando aí toda a sociedade. Então o equilíbrio que eu penso, que eu acredito e que eu discuto com os meus pacientes é assim, manter sim os cuidados de máscara e distanciamento, mas por que não encontrar com outras pessoas de máscara com distanciamento, né? Por que não voltar a fazer o Pilates, voltar a fazer fisioterapia, voltar a fazer o exercício em lugares abertos, lugares bem ventilados, com menos pessoas no ambiente? Então são alternativas aí que a gente consegue estabelecer, promovendo aí a manutenção da saúde mental.
Eu queria aproveitar essa conversa com a senhora e até uma reportagem que a gente vai colocar aqui na CBN mais para frente sobre a questão dos asilos. Tem muita pessoa de terceira idade que acaba se afastando da família ou a família coloca no asilo para transferir o cuidado. E aí a gente percebe que essas pessoas acabam perdendo o laço mais importante, que é com os filhos, por exemplo, né? Como é que a gente pode pensar na gestão da terceira idade quando a gente tem dentro da família uma pessoa idosa que nem sempre mora com a gente? Às vezes, no caso dos meus pais, por exemplo, ele tem uma casa, tem uma vida deles e tal. Mas tem aquela coisa do ficar por perto. E essa relação de muitas pessoas de terceira idade que literalmente perderam contato com filhos, com parentes.
Gilson, a questão da instituição de longa permanência, eu acho que precisa ser muito, muito, muito discutida na sociedade, porque, infelizmente, nós ainda trazemos dos nossos antepassados um pensamento muito negativo em relação a essas casas, né? Institucionalizar um idoso é assim, as famílias fazem isso muitas vezes com muita culpa. E eu sempre digo que o melhor lugar para cada pessoa, para cada família, depende de cada história de cada pessoa. Porque às vezes aquele indivíduo está precisando de tantos cuidados que ele não vai conseguir receber isso dentro da própria casa, sabe? Pela própria estrutura que a família tem e tal. Então, tem famílias que o melhor é ficar em casa, e tem famílias que o melhor é você ter assistência de uma unidade com profissionais que podem amparar aquela pessoa. Então, se a família se vê numa situação que precisa institucionalizar o seu idoso, de que forma que, mesmo durante a pandemia, é possível que a gente mantenha um vínculo, né? Mantenha um laço com visitas frequentes, com telefonemas frequentes, porque não é porque a pessoa vai morar numa casa especializada nos cuidados para idosos que o vínculo será cortado. Muitas vezes, você sabe que eu já tive até experiências interessantes de idosos que ficaram mais sociáveis depois que foram para casa, porque encontraram com outros parecidos com ele e desenvolveram mais a fala, conversaram mais, socializaram mais do que quando estavam dentro de casa sozinhos ou com um funcionário ou até com um filho, muitas vezes.
Ou seja, lá na instituição as pessoas me entendem melhor do que dentro de casa com os meus filhos. A relação é melhor.
Sim, porque a pessoa se vê diante de outras com as mesmas dificuldades, com as mesmas características ou algo mais semelhante, né? Então, é bastante interessante isso. Às vezes a gente vê com tanto preconceito e, na verdade, o que acontece de fato é muito diferente.
Agora eu vou falar um pouco sobre a questão de qualidade de vida. A gente quer queira, quer não, sabe que a terceira idade é uma fase muito complexa. A gente generaliza, né? Fala, a terceira idade passou dos 60, 65 anos, você está na terceira idade. Mas eu vejo tantas pessoas na terceira idade de forma tão diferente, alguns inclusive que você nem diz, pô, está melhor do que quando estava jovem, né? E outros que às vezes, mesmo com 60, 65 anos no início da terceira idade, parece que tem muito mais do que isso, né? Às vezes se definha muito rápido. Como é que a gente pode fazer para ter terceira idade sem associar terceira idade a fim, a decadência? Como é que é isso?
Na verdade, todo mundo quer viver bastante, mas ninguém quer ficar velho.
É. Isso é verdade. Que dizem que tem diferença entre velho e idoso, né? Aquela coisa.
Gilson, eu penso que ser velho, né, ser idoso, enfim, remete muito mais a um padrão de pensamento que se tem. Então, se a gente consegue separar a idade cronológica, que é aquilo que está na nossa certidão de nascimento, né, com a idade biológica, que é o que de fato eu faço com a minha vida, aí a gente começa a ter diferentes caminhos possíveis, né? O processo de envelhecimento é extremamente heterogêneo, como você falou, né? Então, eu tenho pessoas de 80 anos que correm maratona, e eu tenho pessoas de 80 anos que estão acamadas, né? Então, o que que definiu essa realidade dessas duas pessoas? Como é que foi a vida delas? Como é que foi a genética delas, né? Quais são as escolhas que foram feitas ao longo da vida delas? Mas o que me chama mais atenção é as pessoas que são capazes de se adaptarem ao longo de suas vidas, adaptarem a tudo, às mudanças familiares, às perdas, aos erros, às dificuldades, às coisas boas, as pessoas que são capazes de se mudarem a rota de suas vidas periodicamente, são aquelas que envelhecem melhor, são aquelas que conseguem encontrar novos objetivos, traçar novas metas, novos motivos para levantar de manhã, né? Quando a gente fica preso a um passado que já foi, isso nos impede de ir para frente, isso nos impede de construir novos laços e ter uma realidade diferente. Então, acompanho pessoas, por exemplo, que fisicamente são muito bem, mas estão presos a uma ideia de juventude ilusória que não vai voltar mais. E isso faz com que elas deixem de aproveitar tantas coisas maravilhosas que a vida muitas vezes está se apresentando para elas, né? Então eu acredito muito nessa capacidade de adaptação que o ser humano tem, todos nós temos, mas que nós precisamos aprender a desenvolver. E quanto antes, melhor.
Então aquela colocação do Kierkegaard é legal, assim, o passado me explica quem sou, mas a vida é para frente, a vida é futuro, quer dizer, a gente tem que olhar para frente.
Exatamente, exatamente. Quais são os objetivos que a gente tem, né? Porque Ao longo da vida da gente, os nossos objetivos mudam, né? Quando a gente é adolescente, é um objetivo. Quando a gente tem 40 anos, é outro. Quando tem 60, é outro. Quando tem 80, é outro, né? Então, se a gente consegue ir se reciclando, a gente melhora a nossa saúde mental, a nossa saúde psíquica, e isso naturalmente vai refletir na saúde física.
É, tem muita gente que usa o passado meio como o muro das lamentações, né?
É, isso não leva a nada, né? Porque isso para todas as idades, né, Gilson? Quando a gente fica preso a coisas que não vão voltar mais, não só a gente sofre mais por as mesmas coisas, como principalmente é uma algema, deixa a gente preso, é uma âncora que não deixa a gente ir para frente, não deixa a gente ver outras possibilidades. Só que isso é um aprendizado, né? Porque eu penso que a nossa cultura parece que ensina a gente a ser assim, né? Ou a gente está preso a algo que já foi, ou a gente sonha com algo que não aconteceu e a gente fica oscilando, né? Entre um passado que não vai voltar e entre um futuro que talvez nunca aconteça. Então, puxar para o momento presente, então, qual é a minha realidade hoje? Quais são as minhas condições hoje? Quais são as minhas possibilidades hoje? Traz para a gente a grande chance de construir um futuro diferente.
Doutora Thais, eu vou ter um minutinho só, mas eu queria lhe fazer uma pergunta importante, né? Eu vou pegar a experiência do meu pai quando foi no geriatra pela primeira vez. Gente, eu estou na sala de espera do geriatra, né? Depois assim, envelheceu, né? O geriatra, efetivamente, é alguém que as pessoas devem pensar seriamente em procurar, porque alguns falam, ah, geriatra, não preciso disso ainda. É quando tem o problema, ou deve ser sempre uma questão de acompanhamento?
Gilson, o geriatra, ele tem duas frentes de atuação, vamos dizer assim. A primeira delas é quando a pessoa já desenvolveu uma série de comorbidades e o geriatra entra como um gestor da saúde desse indivíduo, como alguém que irá apoiá-lo a gerir toda a sua condição de saúde. Então, hierarquizando os problemas, as doenças, as medicações, principalmente, né? Então, é como se fosse o médico de referência desse indivíduo. Não que ele tenha muitas vezes que se desfazer dos seus vínculos com os seus médicos especialistas, de forma alguma, mas o geriatra vem no sentido de ajudar a gerenciar múltiplas comorbidades. Isso é
Consultor.
um. Exato. Isso é um lado da profissão. Mas a geriatria também atua na medicina preventiva. E nesse sentido, não precisa estar doente para ir ao geriatra, né, necessariamente. Você pode ir ao geriatra até para já programar o seu processo de envelhecimento, né? O que você construiu até os 50 anos e daqui para frente, como que você pretende gerenciar isso?
Doutor Thaís, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um grande abraço para você e aos ouvintes.
Conversei com a doutora Thaís Miranda, geriatra, falamos um pouco sobre a terceira idade, como chegar bem nela e, ao mesmo tempo, como encarar isso nessa fase de pandemia e qual é a forma da gente lidar quando estamos na terceira idade ou quando nós temos alguém que está na terceira idade.